os reatores nucleares, é possível se gerar grande quantidade de energia por meio da fissão, bombardeio de um núcleo pesado por nêutrons. A partícula se divide em outras duas mais leves e gera energia. No entanto, esses núcleos pesados são altamente radioativos e seu combustível, por exemplo, o urânio-238, dura muito tempo na natureza. Caso ocorra um desastre, uma área inteira pode ficar inabitável por dezenas de anos, como os casos de Chernobyl e Fukushima. Os reatores a tório, do contrário, apesar de gerarem menos energia, são menos perigosos, pois o tório não é radioativo. O professor do Instituto de Física de São Carlos, da Universidade de São Paulo, Euclides Marega Jr., explica como funcionam esses reatores.
Por que é que se teve tanto interesse no tório? O tório, ele não é um elemento radioativo, o tório natural. O tório-232, ele é encontrado em maior abundância na natureza que o urânio. Porém, eu posso fazer com que o tório modifique o núcleo dele a partir de uma reação nuclear. A partir de uma cadeia de reações, eu posso transformar o tório em urânio-233. E o urânio-233, ele é quebrável, eu consigo fazer a fissão nuclear desse núcleo, de tal forma que eu produzo uma reação em cadeia. E essa reação em cadeia, ela produz energia. Posso utilizar o calor dela para gerar o quê? Transformar esse calor em vapor e rodar uma turbina.
Marega Júnior prossegue explicando as principais vantagens dos reatores a tório: tempo de vida mais curto, geração de resíduos menos radioativos, além de ser mais econômico.
Primeiro é que praticamente todo combustível, ou seja, todo o tório, ele se transforma em urânio e, a partir daí, em elementos mais leves. E esses elementos mais leves, eles têm um tempo de vida radioativo muito mais curto. Diferentemente de um reator normal, em que o urânio, por exemplo, eu tenho uma tonelada de urânio e aí eu vou produzir praticamente uma tonelada de resíduo, certo? E tudo isso aí é resíduo radioativo. Já com o tório, eu produzo muito menos resíduo radioativo por tonelada do que no caso do urânio puro. É como se eu tivesse assim, eu tenho uma combustão, eu queimo tudo aquilo que não presta. E aí, o resíduo, ele é muito menos radioativo do que o resíduo do urânio. Ele também é bem mais econômico do que os reatores atuais. Ele necessita de uma menor quantidade de combustível nuclear para funcionar. E além do que, eu também posso implantar pequenos reatores nucleares em várias regiões. Por quê? Porque eu não preciso de um sistema de água muito sofisticado para fazer o resfriamento.
O reator a tório também não necessita da utilização de água pressurizada, ou seja, em alta pressão, o que tira a dependência de algum reservatório de água por perto, como o que ocorre com as usinas de urânio. O pesquisador detalha mais.
Os reatores de urânio, eles utilizam água pressurizada. O que que significa isso? A água é o que esfria, o que faz a troca de calor com o núcleo do reator que está em reação. Essa água pressurizada, ela é uma água que tem uma alta temperatura e uma alta pressão. E ela é utilizada para trocar calor para movimentar as turbinas. Então, essa água, a alta pressão, ela está dentro do invólucro, dentro da usina, tanto que os reatores, eles têm sempre uma forma meio redonda, de tal forma que lá dentro você tem todo o núcleo a água resfriando, para que você tenha um controle da reação. No caso do reator a tório, seria um sal que resfria o núcleo do reator. E esse sal não é a alta pressão. Não sendo alta pressão, eu não preciso ter uma construção muito sofisticada para manter ele dentro do reator trocando calor. Então, o que que acontece? Eu posso fazer com que a construção seja bem mais simplificada.
A China está desenvolvendo um reator a tório para poder se tornar neutra em carbono até 2060 e assim não depender de combustíveis fósseis.
Por que que a China tem tanto interesse em terras raras? Porque a China é o maior produtor de terras raras do mundo. Quando você processa as terras raras, um dos subprodutos é o tório. Então a China tem muito tório. Então por isso que a China tem muito interesse nisso, porque é estratégico para ela desenvolver esse tipo de reator. Cada vez mais a China quer se livrar de combustível fóssil. Por quê? Porque a China não é produtora nem de gás natural e nem de petróleo. E esse combustível fóssil cada vez mais está impactando no meio ambiente. Ou seja, o nível de poluição de grandes cidades chinesas, como Pequim, é uma coisa absurda. Por quê? Porque ela precisa de combustível, da queima de combustível fóssil para gerar. Então, ela está pensando em ter a sua própria matriz de energia elétrica.
Para falar sobre reatores nucleares movidos a tório, conversamos com Euclides Marega Júnior, que é professor do Instituto de Física de São Carlos, da Universidade de São Paulo. Letícia Naomi, Rádio USP.